Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! E boa noite, Galáxia de Andrômeda! Começa agora mais uma edição do Café Apocalíptico, programa que traz para você os acontecimentos das várias timelines apocalípticas diferentes, compartilhando o melhor que o fim do mundo tem a oferecer quando sobra alguma coisa para oferecer. Para começar, hoje vamos ver um pouquinho do caos político das eleições presidenciais de 2022. Por aqui em Beta 76, estamos numa realidade onde o Brasil é o principal alvo de uma missão humanitária internacional. Nem Bolsonaro, nem Lula, eu quero é a ONU! Era o principal grito dos protestos durante as eleições daquele ano. Moro, Luciano Huck, Amoedo, Dória. De repente, ninguém era bom o suficiente para os conservadores depositarem seu precioso voto. A promessa velada do governo militar de Bolsonaro, combustível dos sonhos molhados da direita desde 2018, se esvaiu no momento que o presidente começou a usar máscara em público. Então, eles tiveram que colocar as esperanças nos exércitos de outros países. A decepção do brasileiro médio era muito grande. E a lógica era, se até agora nenhum brasileiro deu conta de governar esse país direito, melhor dá pros gringos, né? Num dia, a ONU era coisa de esquerdista, inútil, nunca fez nada que preste. No outro, era a salvação do Brasil. Mas a missão é só para europeu e americano que eles são referências de sucesso. Nada de argentino, paraguaio, venezuelano, que esse povinho só quer ver o maior e mais importante país da América Latina se dar mal, porque eles têm inveja. As tropas internacionais trouxeram em massa duas coisas: a vacina contra o coronavírus e eugenia. E o povo brasileiro achou o máximo. Os gringos acharam o máximo também. As bases americanas na Amazônia viraram centros xamânicos de ayahuasca, os ingleses fazem fila nos consultórios odontológicos do SUS, os franceses não imaginavam ser possível tantos modelos de biquíni, os portugueses chegaram timidamente a princípio, aquela coisa, né? Rola um histórico de relação abusiva, maus entendidos, pendências não resolvidas, dívidas não pagas. Ah, mas em pouco tempo eles retomaram os velhos hábitos de exploração e degradação do povo nativo. Sem crise. Foi tudo muito bem aceito, afinal eram preparados para salvar o Brasil dos brasileiros. Por causa disso tudo, a mídia da oposição passou a chamar a intervenção humanitária de colonialismo repaginado. A título de curiosidade, segue uma lista de países que sofreram missões de paz internacionais e hoje estão reestruturados. E por hoje é só, aqui na Realidade Beta 76. Vamos ver se as coisas estão melhores em Y474. Bom dia, colegas do Café Apocalíptico de Outras Dimensões. Aqui no ano de 2047, concluiu-se que o problema da internet não é a falta de vigilância, o fácil acesso a material sensível, o vazamento de informações pessoais, a divulgação de conteúdo teórico sem embasamento, a violência incontida, o stalking e nem mesmo as fake news. O problema da internet é que foi dado muito espaço para pessoas reais, para os seres humanos. A solução encontrada foi popular a internet de robôs e personalidades virtuais. Atualmente, os bots compõem a maior parte da população brasileira online, excedendo o número de cidadãos reais em quase 100 vezes. Ou seja, a cada 100 perfis que você segue nas redes sociais, há uma chance muito grande de que todos sejam robôs. Para as marcas e companhias, o sucesso foi imediato. Nos moldes de Lil Miquela e Shudo, os influencers agora são 100% virtuais, administrados pela própria empresa ou por uma empresa de TI terceirizada. Sem precisar lidar com os problemas inerentes da condição humana, como a possibilidade de errar, um passado condenador, envelhecimento e emoções, a cultura do cancelamento caiu em desuso. Você não tem mais crises, como a da influencer vegana que foi flagrada comendo frango frito, ou a musa fitness que na verdade emagreceu porque fez lipoaspiração. As modelos não precisam nem mais comer, logo não desenvolve bulimia. O casal perfeito de famosos nunca se separa, os atores mirins nunca acabam na reabilitação, racismo, machismo, transfobia, tudo coisa de problema das pessoas reais fora da internet. Nas redes sociais ninguém mais comete esse tipo de gafe. Todo bot é PhD em sociologia. Para os humanos que ainda ousam interagir na internet, restou o papel de haters. Os influencers agora são todos perfeitos, ideais, controláveis e pouco dispendiosos. E eles fazem tudo muito melhor que qualquer pessoa real. Eles têm canais de música, jornalismo, viagem, eles praticam esportes radicais, eles atuam, dançam, fazem vídeo de craftwork, fazem grafite, análise política, crítica cinematográfica, e eles que participam dos reality shows no lugar dos seres humanos. Muito mais prático para todo mundo envolvido. Os robôs estão até nos aplicativos de pegação. No Tinder, por exemplo, segue tudo igual porque a maioria das pessoas só dá like e nunca fala nada mesmo. E no mundo real, os reflexos do paraíso dos bots das redes sociais se manifestam de muitas formas. No momento, a moda é ir na Secretaria de Segurança Pública para adicionar filtros de Instagram nas carteiras de identidade. Inclusive, tá chegando perto de chamar o meu número na fila, então eu passo a bola para nossa correspondente em X57. Bom dia, ouvintes do Café Apocalíptico. Nós, da Realidade X57, estamos em 2028. E por aqui o mundo virou de cabeça para baixo, porque parece que ele pode literalmente virar de cabeça para baixo. Aqui na nossa timeline, descobrimos que a Terra é realmente plana. Tudo o que se sabia sobre física e astrologia caiu por terra, com o perdão do trocadilho, quando arquivos secretos das agências espaciais revelaram que durante séculos, os governos, associações científicas e a ONU mentiram e esconderam a verdade da humanidade sobre o formato do planeta. Planeta! O nome já deixa claro, ele é plano. Há anos, muitas pessoas já se organizavam para desmascarar o terraglobismo, com documentários, sites, eventos e palestras.
Cadê a curvatura?
Elas perguntavam sempre que tinham oportunidade. Quem diria que eles estavam certos o tempo todo? Muitas questões surgiram com essa revelação. Os outros planetas também são redondos ou só a Terra? O homem realmente pousou na Lua? A estação espacial é real ou é CGI? O que os cientistas ganham escondendo a verdade das pessoas esse tempo todo? As investigações estão apenas começando e cada vez mais fica claro que a humanidade não pode nem nunca pôde confiar na ciência. Nesse momento, as pessoas estão nas ruas queimando globos e livros escolares. A venda de pratos e bandejas triplicou. A Pixar entrou em crise porque agora o público só quer saber de animação 2D. Esportes com esferas foram cancelados, enquanto houve um crescimento exponencial na prática de hóquei e frisbee. Várias expedições para mapear as geleiras das bordas da Terra foram enviadas e algumas nunca mais voltaram. Os órgãos oficiais do terraplanismo suspeitam que nem toda a borda do planeta está protegida e que provavelmente em algum lugar o oceano escorre para o abismo. Mas no momento, a maior preocupação das pessoas é a possibilidade da Terra se inclinar demais e escorrer para um lado, caso todos os chineses pulem ao mesmo tempo. Vocês viram? Às vezes a gente fica tão preso e limitado aqui na nossa realidade que a gente esquece o tipo de coisa inesperada que pode estar rolando por aí nas outras dimensões. E por hoje é o que nós temos nas timelines. Vamos ver agora o que a gente tem preparado na nossa roleta.
Roleta Apocalíptica.
Coisas que precisam acabar antes do mundo acabar. Coisas, hábitos e conceitos que não tinham nem que existir para começo de conversa, mas infelizmente se tornaram triviais no cotidiano. São ideias que no fundo são uma bela de uma porcaria, mas que estão aí porque quem inventou claramente não tinha nada melhor para fazer. Vamos começar com o que é bem irritante, parece besta, mas tem muito significado.
Padaria com catraca.
A padaria com catraca tem que acabar. Só a parte da catraca, né? Não a parte da padaria. Por quê? Vocês acompanham o argumento que foi até tema na FUVEST essa reflexão. Porque a catraca, ela é colocada nos lugares com o intuito de organizar a entrada, fazer contagem de pessoas, mas na verdade, ela é uma barreira física e também uma barreira social. A catraca é um filtro. Você chega na catraca e para, porque só passa por ela quem tem permissão. Tipo, quem faz o requisito, sabe? Às vezes esse requisito é ter um cartão para entrar, como é o caso de empresas e prédios particulares, por exemplo. Às vezes você tem que pagar, como é o caso de transporte público ou eventos. E às vezes ela tá lá simplesmente para intimidar, como é o caso da padaria. Ela não tem uma finalidade prática no dia a dia. A catraca é um símbolo de que a gente está dividido entre aqueles que têm condições e direitos e aqueles que não têm. Porque não existe nenhuma justificativa de você colocar um raio de uma catraca na padaria. E quem falar que é útil por causa da comanda eletrônica, eu mando ir lamber sabão, porque isso é só um pretexto. E é por isso que a padaria com catraca tem que acabar.
Síndico terceirizado.
O síndico terceirizado tem que acabar. Qual o sentido de você ter um síndico que não é morador do prédio, gente? Pelo amor de Deus! O síndico, ele é o representante do condomínio eleito por um sistema democrático dos moradores daquele microverso. Me estarrece perceber que as pessoas preferem abrir mão desse direito democrático de eleger um representante entre os seus e prefere colocar essa liberdade na mão de uma empresa privada.
Ai, é mais prático.
Mais prático nada. Os caras nunca têm tempo pra você, porque eles também trabalham pra outros condomínios. Eles não conhecem a situação do prédio, não conhecem os funcionários, não conhecem os moradores. E ainda por cima, o cara fica mandando corrente cristã no grupo do WhatsApp. Tem que acabar pra ontem.
Cartório!
O cartório é uma parada completamente ultrapassada. Tem que acabar. Pensa comigo. Você precisa autenticar sua firma num documento pra oficializar que foi você mesmo que assinou aquilo. E aí você vai num cartório único e específico, onde você deu um autógrafo num papelzinho que fica lá guardado, e o funcionário, de autoridade inquestionável, pega o papelzinho e decide, conforme convém pra ele, se foi você mesmo que assinou o documento que você quer autenticar. A gente tem robô pra esse tipo de coisa já. Podia ser ao menos um sistema digital compartilhado entre todos os cartórios do país. Hoje em dia, um monte de empresa já aceita documentos assinados por verificação online. Como é de se esperar do raio da era da informação, né? Vamos combinar. E por isso, o cartório não tem nenhum motivo para existir mais. Tem que acabar.
Perfil de casal.
A gente tá em 2021, aqui nessa timeline, e tem galera fazendo perfil de casal até hoje. É esquisito, confuso e cafona. E por isso tem que acabar. Confuso porque você nunca sabe quem que tá respondendo aquele perfil, né? É um casal, são duas pessoas ali respondendo como se fosse uma. É toda uma vibe esquisita, meio consciente coletivo, hive mind, egrégora, sabe? A gente já tem tanta dificuldade de se comunicar direito nas redes sociais, e aí ainda criam mais esse desafio. E também porque é pedante, né? Meu Deus. A necessidade de ficar reforçando como o relacionamento é incrível, perfeito o tempo todo, como vocês viraram um só corpo, uma só mente, dois corações batendo como um, duas almas que, sei lá o que as almas fazem, enfim, por aí vai. Ninguém quer ficar vendo isso, meu Deus do céu. Pra muita gente é incômodo e desconfortável. Pior ainda é se o casal também tiver os perfis individuais, porque aí eles ficam compartilhando coisa de um no outro. Nossa, é tipo um inception de cafonice. O perfil de casal em nome do bom gosto tem que acabar. E por fim, a última coisa da nossa lista de coisas que precisam acabar antes do mundo acabar, e que vai ser um alívio para todos os envolvidos, é...
A gamificação do supermercado!
Tudo começou quando a rede de supermercado lançou o aplicativo para você fazer lista de compra, acionar promoções, e aí de repente eles estão fazendo você viver um Dungeons & Dragons do consumismo, aí onde você é um paladino do capitalismo, warlock dos descontos, guerreiro, provedor da família. O aplicativo te dá umas missões, tipo, compre 30 pães em 2 dias, pra você ganhar ponto e ir subindo de nível. Tem as missões semanais, mensais, tem missão especial que dura 24 horas, e aí você vai completando essas tarefas pra upar o seu perfil, pra subir de nível e trocar os pontos das tarefas concluídas por desconto. Ou então aquelas porcaria que o mercado adora dar, né, tipo colher de sopa do Jamie Oliver. Eu acho pessoalmente ofensivo que se apropriaram da mecânica do RPG pra fazer as pessoas ficarem indo no mercado mesmo quando elas não precisam. Fazer mercado já é uma miséria por si só, ainda mais agora que tá tudo inflacionado, né? Então ainda tem que ficar nessa admissão? Ninguém merece, né? Tem que acabar. Eu espero que vocês concordem comigo que tem algumas coisas que a sociedade inventou e que não custaria nada a gente se livrar delas antes que o universo se livre da gente.
Extra, extra, extra! O patrão ficou louco! Ah, perdi a hora! Está com uma promoção relâmpago de cápsulas criogênicas a preço de fábrica. Você já pensou em dormir e só acordar quando as coisas estiverem melhores? Que tal esquecer seus problemas por uns 3 meses? É o sonho de todo cidadão minimamente bem informado. Não perca! Temos cápsulas individuais, casal e trisal king size. Só aqui você perde a hora por 15 anos. Aproveite os descontos, que é por tempo limitado. Apenas nessa timeline.
Existem dois momentos do dia que são propícios para o devaneio: a hora do banho e a hora de dormir. O banho é o manguezal criativo das reflexões. É a supernova de ideias, é a telófase de pensamentos. É lá que você, sozinho, com seu corpinho nu, no meio do processo do banho, que espero eu, você já repetiu tanto ao longo da sua vida que ele está automatizado, consegue deixar a mente relaxar e alçar voo para lugares felizes. Pois diferente da hora de dormir, onde você está deitado no escuro, no banho você está cuidando do seu corpo, você está limpando a sujeira do mundo, e, consequentemente, lavando a mente também. De forma que, no banho, você tem combustível para a criatividade. Mas no banho, tu tem que ser esperto. Porque piscou, perdeu. Pode ser que você perca algumas ideias pelo ralo. Tu vai estar lá, embaixo do chuveiro, na suruba de pensamento, tendo um monte de ideia da hora. E quando sair do banho, você pode acabar esquecendo tudo se você não for ligeiro e anotar as coisas antes. Todo mundo já passou por isso. E olha, eu não diria que é necessário, mas ter uma banheira em casa com certeza agiliza muito o processo de quem quer escrever um best-seller. Anotem aí que isso é uma dica preciosa. Agora, a hora de dormir não. A hora de dormir é outra história. Se o banho é o yin dos devaneios, a hora de dormir é o yang. É o momento da noite, geralmente quando você acabou de deitar na cama e apaga a luz, que bate a danada. A crise existencial. É hora do dia que você deveria desligar e se entregar ao Oneiros. Mas não! Por algum motivo, o cérebro acha que é um momento propício para pensar no dia de pagar o aluguel, que tá chegando. Ou então, quando foi a última vez que você foi no oftalmologista?
Senhora!
Senhora!
Senhora! Senhora!
A possibilidade de um golpe militar em andamento no país é real, e a gente não tá fazendo absolutamente nada.
Senhora!
Será que meus filhos vão crescer felizes e sem traumas?
Ou a minha preocupação em não deixar eles infelizes é o que vai traumatizá-los pelo resto da vida?
Teve aquela vez, há 3 anos atrás, que o meu chefe fez um comentário machista sobre o meu trabalho, e agora eu teria a resposta perfeita pra dar. Talvez eu mande um e-mail pra ele amanhã.
Por onde anda Ana Paula Arósio, bicho? Ela sumiu das novelas, né? Quando Churchill disse que agora não é o fim, não é nem o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo, todo mundo achou genial. Mas aí, quando a Dilma falou:
senhora,
não acho que quem ganhar ou quem perder, nem que ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Aí todo mundo dá risada, né? Que coisa.
Senhora?
Quero café!
Ai, deu vontade de reassistir o filme do Pateta.
É! Isso aqui é uma porcaria! Senhora?
Imagina ser uma daquelas pessoas que pegou gonorreia resistente a antibiótico? Meu Deus! Como já disse o filósofo, penso, logo não durmo. A hora de dormir é a hora em que a miséria e a angústia humana assumem o controle. E tudo é piorado pelo fato de que você quer dormir. Você precisa dormir. Mas agora que tem 89 problemas sem solução fazendo um desfile na sua cabeça, é que você não vai conseguir dormir mesmo. Porque além de exausta, frustrada, falida e míope, agora você também está ansiosa. E aí, meu amigo, haja Rivotril. Você acha que os grandes pensadores existencialistas dormiam bem? Que eles deitavam na cama, fechavam os olhos e se entregavam aos sonhos lúdicos das suas crianças interiores? Você acha que Friedrich, Deus está morto, Nietzsche, não fazia um chá de camomila duplo, 2 saquinhos, pra não ter que encarar a própria impotência diante da indiferença do universo? Ou então que Sohan, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Kierkegaard não sentava na cama e pegava o bullet journal para marcar as pequenas conquistas do dia dele? Você acha mesmo que Jean Paul, o inferno são os outros Sartre, não deitava numa conchinha bem apertada com a Simone para se sentir amparado diante das mazelas do mundo? Se tem a palavra existencial no meio, também tem a palavra crise. E olha que vários desses caras eram cristãos, hein? Ou seja, eles acreditavam em uma força maior que dá sentido à existência, mesmo que apenas a nível individual. Mas na época tava desanimador para todo mundo, provavelmente. Cristão não dorme melhor que ateu. Sabe por quê? Porque cristão tem que se preocupar com a possibilidade de ir pro inferno. Além das coisas triviais, tipo burocracia. Aliás, se parar pra pensar, o inferno e a burocracia têm muito em comum. Você evita o máximo possível, é uma tortura, dura uma eternidade, e ninguém quer estar lá, mas eventualmente você é obrigado a lidar com isso. Basicamente, a única maneira de evitar o inferno, assim como também é a única maneira de evitar a burocracia, é nunca ter existido. Não é nem morrer, porque morrendo você vai pro inferno. E sim, você vai pro inferno. Não fique aí pensando que você é a imaculada escolhida que vai virar a paniquete de Deus no paraíso, pois não vai.
Access denied.
99% das pessoas dessa terra tem ficha suja com o Criador, então se a tua crença envolve Deus, o diabo e a terra do sol, já vai se preparando. Mas como eu dizia, a única forma de evitar essas desgraças seria nunca ter existido. Mas então já era, né? Porque você existe. Eu existo. Porque, eventualmente, eu sei que eu não existi. Na maioria do tempo, desde que o tempo existe, eu não existi. E, eventualmente, não vou existir novamente. Mas no momento em que você já existiu, você não pode mais não ter nunca existido.
What?
Já foi, já era. Suas moléculas já se organizaram pra formar você. Suas moléculas que, na verdade, nem suas são, né? É tudo emprestado. Tudo poeira cósmica que deu azar de se juntar numa pessoa que tem que pegar fila no poupa-tempo. E que depois vai virar poeira no móvel dos outros. Porque a poeira que acumula na nossa casa, ela é composta, entre outras coisas, de pele morta. Gente usada. E quando você morrer e deixar de existir no seu estado físico consciente, vai ter molécula sua pra tudo que é lado. Inclusive de volta no cosmos. E acabou. Você nunca mais vai conseguir juntar essas moléculas de novo. A não ser que você seja um alquimista.
Full Metal Alchemist.
Mas eu não recomendo.
Full Metal Alchemist.
E aí sobra pra sua parte etérea e imortal, que alguns dizem que existe, que é chamada de alma, pagar o pato. E quando a gente fala de pós-vida, tem perrengue pra todos os gostos. Pra quem é católico, é aquela coisa que eu já falei. Se prepara pra sofrer mais na morte do que na vida, já que dificilmente você vai pro céu direto. Você acha mesmo que esse negócio de arrependimento cola no juízo final? Tu vai aí no máximo pro purgatório se pegar uma pena leve. Ó, vamos pensar aqui no ser humano, a Joana. A Joana fez tudo direitinho na vida dela. Nunca matou, nunca roubou, nunca traiu. Fez dieta, rezou, pagou o dízimo, pagou todos os boletos em dia. Mas...
Opa!
Que é isso? Achei um pecadinho capital aqui. No dia 2 de março de 2016, às 19h25 do horário de Brasília, a Joana sentiu inveja do próximo. O próximo, no caso, era uma subcelebridade que Joana achou que não merecia ganhar o reality show que ela estava assistindo, porque Joana sentia que se ela tivesse participado, ela com certeza teria ganhado o prêmio. Ganância. Não dá pra ir pro céu não, sinto muito. Então vamos ver outra possibilidade. Se Joana for espírita, ela vai ficar um bom tempo na fila do atendimento do plano astral esperando a consulta dela com os especialistas, num saguão com um cafezinho provavelmente açucarado e um lago de carpas. E aí, quando ela tiver a reunião com as almas experientes que atingiram o nível máximo de evolução espiritual, ela vai ouvir, decepcionada, que ela vai ter que reencarnar. Porque ela não chegou lá ainda. Ela tá no caminho certo, mas o que ela fez naquela vida como Joana não foi suficiente, e ela vai ter que fazer tudo de novo, como uma pessoa completamente diferente e sem nenhum conhecimento prévio do que ela fez de certo ou errado nas outras encarnações. Porque esqueceram de considerar que na próxima vida, Joana pode não acreditar nessas coisas. Se Joana for budista tibetana, a situação é ainda mais dramática. Porque aí ela pode voltar como lagartixa, ser esmagada por uma vassourada impiedosa e ter que reencarnar incontáveis vezes como criaturas diversas. Aliás, se Joana for de qualquer religião que tem karma como conceito, a situação toda é quase uma gincana. Tem até placar. Cada atividade que você completa acumula ou subtrai pontos até você atingir o Nirvana e zerar o jogo. Agora, se a nossa Joana for esperta, mas esperta mesmo, ela não é nem cristã, nem ubandista, nem judia, nem pastafarian, nem ateia. Se Joana manjar muito dos esquemas, ela funda a própria religião. Você quer a solução mais perfeita do que decidir o próprio pós-vida? Pensando assim de cara, já me vem várias opções melhores. Por exemplo, quem não ia gostar de participar de uma religião onde você morre e sua alma vai para uma praia paradisíaca open bar? Ou então para um spa infinito com massagem e skincare? Ou então o pós-vida pode ser um restaurante com cardápio ilimitado e a música ao vivo de sua preferência, onde a noite nunca tem fim, de forma que você não precisa o quê? Pagar couvert artístico. Ou melhor ainda, o pós-vida pode ser simplesmente uma cama com travesseiros decentes e um colchão bom pra coluna. Pra mim já tava ótimo, eu já me convertia na hora. Mas a verdade é que é bastante improvável que a Joana tenha condições de fundar e legitimar a própria religião. Até porque isso por si só já envolve uma burocracia danada. Então, de duas, uma. Ou Joana abraça essa ideia assustadora de que ela vai morrer e não existe nada depois disso. Ou Joana aceita que ela vai ter que encarar processos burocráticos pelo resto da sua existência imortal. Joana terá que fazer uma escolha de Sofia. Mas por que eu tô falando tudo isso, minha gente? Por que eu tive que arrastar a Joana pra esse papo distorcido de vida, morte e burocracia? Porque essa é a pergunta final, a questão das questões. Esse é o questionamento mais importante de todos, sobre o qual todo ser humano alguma vez na vida pondera. Questionamento que nem religião, nem filosofia, nem ficção científica nunca conseguirão responder com propriedade, simplesmente porque ninguém sabe. Ninguém sabe com certeza, e quem diz que sabe não pode provar. Por isso que tudo é válido e nada é válido. Por isso que a gente olha para os dois lados para atravessar a rua. Por isso que as grandes decisões da vida são difíceis de tomar. Por isso que a gente tem uma busca obsessiva por dar sentido à existência. Por isso que você não dorme à noite. E é por isso que se você decidir que depois da morte você vai acordar rolando com cachorrinhos numa tigela de Cheetos, ninguém pode dizer que isso não é verdade. Porque ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. E até que se prove o contrário, é isso mesmo. Cheetos e cachorrinhos. Se não nessa, pelo menos em alguma outra realidade paralela, com certeza.